not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Olha, melhor agora que estou aqui contigo, portanto, muito obrigado. Mas é um dia de cada vez, não é? E tu?
Também. Desta vez vamos falar de um tema um bocadinho mais leve, portanto, acho que vai ser uma conversa. Acho que vai ser uma boa conversa, uma conversa que eu preciso também. Eu acho que propus este tema, onde é que eu estávamos a falar, de que é que vamos falar. Eu lembrei-me deste tema exatamente porque é uma conversa que eu gostava de ouvir e é uma conversa que eu gostava de ter, especialmente contigo. E que é, então, nestes tempos conturbados em que temos tantos direitos por conquistar e tanto risco de perder direitos já conquistados, tanta incerteza, tanta falta de controle que sentimos sobre as nossas próprias vidas, surge sempre a dúvida de como é que nos podemos organizar, como é que podemos fazer participação cívica, como é que podemos fazer participação política mesmo. Lá está. O que é que podemos fazer para sentirmos que estamos a contribuir, mesmo que não sejamos parte de um partido político específico ou de ou seja, não, mesmo que não façamos militância ativa num partido. E eu acho que isso é uma conversa muito interessante porque acho que há muita gente que não faz militância em partidos. Quem faz também, ótimo, muito bem. Ou seja, nada, isto não é nada contra partidos, nada contra militantes de partidos. Pelo contrário, acho que é super importante e também é super útil para ganhar consciência política. Mas também é possível fazer política, é possível, desejável e é impossível não ser feito. Política no dia a dia, no cotidiano, e mesmo quem é militante em partidos também o faz, nas suas outras bolhas que não a bolha partidária. Portanto, a ideia é falarmos um bocadinho sobre isto, falarmos um bocadinho sobre o que é que tu fazes na tua vida, que sentes que é político, se tudo é política na tua vida, e depois eu também partilhar um bocadinho a minha experiência. Não sei se queres começar, o que é que este tema
Olha,
te sugere?
não, o tema me sugere, e eu acho que é fazer o diagnóstico do problema, em primeiro lugar, e é a sensação que muitas vezes os partidos políticos fazem de que para uma pessoa estar envolvida na política tem que estar nos partidos políticos. E atenção, por um lado, quero dizer que os partidos têm relevância suficiente para conseguirem transmitir essa mensagem, embora eu não acho que essa seja uma mensagem correta. E porquê? Porque eu acho que a sociedade civil é extraordinariamente importante, ou mais importante, do que necessariamente os partidos políticos e, principalmente, uma sociedade civil é fundamental numa democracia. E o que é, cá está, esta participação política pode e deve ser feita? Eu acho que requer, eu acho que eu gostava de falar para as pessoas que se declaram mais tímidas. E por acaso até é curioso, porque até quem não me conhece acha que eu sou uma pessoa de falar muito e de falar em grupos, e quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma one-to-one person. Eu gosto mais de ter conversas, não sou necessariamente uma pessoa que gosta de falar para várias pessoas ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isto é que eu acho que muitas vezes a política está muito associada a cá está a oradores e a grandes discursos e mobilização de massas e cá está, e organização. Quando eu acho que política é exatamente aquilo que nós, por exemplo, fazemos aqui no podcast, é aquilo que nós fazemos quando vemos, olha, uma das coisas que eu acho muito importante é a maneira como nós tratamos os pessoas que nos estão a servir, por exemplo. Eu queria dizer isto porque, pá, posso partilhar, por exemplo, uma amiga minha que uma vez estava na Índia e que basicamente foi um cinema na Índia e que, imagina, houve uma pessoa que se ajoelhou antes de servir outra, isto é, a pessoa ajoelhou-se e para pôr uma bandeja de cabeça para baixo. E eu fiquei contente por nós no Ocidente já não termos isso. No Ocidente, ou pelo menos em Portugal, não quero estar aqui a falar dessas questões. Mas, por exemplo, isso eu só quero dizer, como no mais pequeno ato, isso é política, porque só a noção de subserviência e de nós já tentarmos dissecar ou tentar acabar com que as pessoas são iguais, isso é política, por exemplo, ou a maneira como nós tratamos os nossos parceiros ou parceiras em casa, a maneira como nós lidamos com o grupo de amigos, se permitimos um certo tipo de discussão ou não, e quando eu digo permitir, não é na questão da liberdade de expressão, mas sim, imagina se nós vangloriamos ou não certo tipo de, se gostamos ou não de certo tipo de piadas. Por exemplo, e depois já posso falar sobre isso. Acho que isso tudo é política. Mas eu até antes de. Cá está. Fiz o meu diagnóstico barra, comecei aqui a falar um bocadinho sobre o que eu acho sobre o que é política, mas eu gostava-te de retorquir para ti e perguntar-te então o que é que tu achas que, em primeiro lugar, faz com que haja tanta ideia de que a política é demasiado associada aos partidos e até pessoalmente, quando é que tu começaste a achar o que é que era a política?
Pois, eu acho que a nossa própria existência é política, não é? Ou seja, umas mais que outras, claro. Há existências mais difíceis politicamente, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que o mundo não está feito para certa. O mundo está muito desenhado por homens e é muito feito para homens brancos, X, hetero, e portanto há existências que serão sempre mais fáceis que outras, principalmente também com a vertente de classe, obviamente. Mas acho que a nossa própria existência é política, a forma como vivemos o nosso dia a dia também é político. E vivê-lo com uma certa liberdade, claro que sempre em segurança, e sempre avaliando riscos e pronto, a nossa própria segurança física e mental. Acho que temos que ter primeiro essa consciência, ou seja, mesmo que não façamos nada que achemos que possa ser político, a nossa própria existência pode ser já um ato político. E eu acho que isso é importante, de estabelecermos já a partida, portanto, tiramos já isso do caminho. Depois, outra questão que eu também acho que é bastante importante e que muitas vezes me deparo, e quando estavas aí a falar de quando estamos em grupos, que se apoiamos ou não apoiamos certo tipo de discurso, se nos calamos ou não nos calamos perante certo tipo de discurso, eu acho que também temos que escolher as nossas lutas. Ou seja, se tu tiveres um. Claro que eu acho que todos devemos ter um papel ativo nos nossos grupos, principalmente nos nossos grupos de amigos chegados, a contribuir para um ambiente de um discurso que não seja contra os nossos valores políticos, ou seja, não seja homofóbico, não seja xenófobo, não seja racista, enfim. Mas também acho que devemos escolher as nossas lutas, ou seja, se tivermos sempre nesse papel. Constantemente, independentemente do grupo, independente da pessoa, de termos que estar a corrigir ou a ensinar ou o que quer que seja toda a gente, cada vez que há uma piada machista ou
E
cada vez
depois.
que há uma piada homofóbica, provavelmente teremos a deteriorar a nossa própria saúde mental e física,
E eu acho que ao
a
hostilizar a
gastar
outra
energia.
pessoa.
Sim, depois depende um bocado como é que abordas a situação. Isso acho que depois há a depender. Mas eu acho que mesmo que tu tenhas, mesmo se tu sentires esse peso, essa obrigação de estar sempre nesse papel,
Sim.
sem escolher as tuas lutas, sem pensar tipo, ok, será que esta pessoa vale a pena eu estar a falar com esta pessoa? Será que eu vou ver esta pessoa outra vez? Mas se eu não disser alguma coisa agora, depois desta piada machista, será que estou a contribuir para este discurso? E será que sou também eu culpada desse sistema machista? Claro que somos todos, né? Um bocado, somos produto dele, portanto é inevitável também sermos todos machistas e termos todos estes problemas da sociedade, estão todos em nós. Mas lá está, o que eu sinto é que muitas vezes, pá, às vezes temos que escolher as nossas lutas e às vezes não vale a pena estarmos a gastar as nossas energias. Dito isto, claro que acho que existe esse papel que todos temos que ter de o que é que vamos apoiar ou não no nosso grupo de amigos, que tipo de discurso é que vamos permitir ou não, e quando eu digo permitir é vamos ou não ter uma vamos debater sobre aquilo que foi dito ou não, vamos ou não ter uma conversa saudável sobre quais são os o que é, pronto, o que é ok, o que é que não é ok, enfim. Eu acho que isto está muito vaga, esta conversa está a ficar muito vaga porque não estamos a ir a temas concretos, mas
Não,
acho que
imagina, eu acho que tu
percebe-se.
foste muito concreta e allow-me to. Aliás, eu tenho aqui exemplos concretos. Cá está, nós o que estamos aqui a fazer é política, exatamente. E política e democrática, porque estamos a parar, a ouvir-nos. E eu acho que aqui eu vou discordar contigo. E dizer até. Mas vou discordar falando de política. E eu vou dar até. Olha, duas mulheres como exemplo de como fazer política. Que uma delas é a Susana Peralta e outra delas é a minha tia. Mas em primeiro, a Susana Peralta. Porque acho que está a vir neste tema, porque, por exemplo, estas questões da dinâmica de género são muito importantes. E, por exemplo, a Susana Peralta fala, por exemplo, foi ao podcast Um Homem Não Chora, que já sabem. newsletter da Mão Visível, para terem os links rapidamente, diz coisas como, neste podcast, diz: não consigo ver bem a causa feminista sem, em primeiro lugar, envolver os homens, porque obviamente nós não vamos conseguir trabalhar para termos um mundo mais simpático para todos nós só através das mulheres. Acho isto uma postura muito interessante, até cá está, desta questão do. E até do. Eu ainda não vi a entrevista, portanto também vou fazer aqui isto é, só vi a citação, o Reels, até gostava de ver do João Maria Joné. Quando foi agora à minha geração, disse que o homem branco heterossexual está a perder terreno. E eu acho que isso é uma coisa muito importante de discutir em todas estas discussões feministas que nós temos e até de como lidar com isso. E depois eu ia dizer também, só em último lugar, mesmo em relação a este assunto, e que também é uma intervenção da Susana Peralta, que é que o Afonso Pimentel foi agora, acho que foi à geração 80, um podcast do Expresso, e disse: os homens desta geração são mais angustiados, somos os primeiros com o peso às costas para sermos grandes pais e maridos. Obviamente que à primeira vista, isto parece que cá está um homem branco hetero a queixar-se da sua vida e diz assim, e eu acho que depois há um comentário negativo e a Susana diz: bem, estas angústias masculinas são reais e é positivo que haja homens a falar delas, em vez de se esconderem no muito masculino hábito de terem de fingir, sempre de fingir que está tudo bem. Portanto, eu acho que só aqui esta postura de, e não querendo, imagina, não querendo depois, obviamente que aceito a tua resposta, mas não gostava de depois fazer o podcast todo sobre estas dinâmicas de género. Mas eu acho que, por exemplo, esta postura de fazer política, cá está, é alguém que assumidamente não está na. Mas isto é um exemplo no espaço público, nós depois temos que divergir também para o espaço privado. Aliás, vou divergir com o meu segundo exemplo da minha tia. Mas que, por exemplo, a Susana, para mim, é um exemplo de uma pessoa que não é, penso eu, que não é filiada em nenhum partido. E que mesmo assim contribui para o espaço público a falar e até acho de uma maneira democraticamente muito saudável. Aliás, e muitas vezes é chamada preguiça feminista no. Já vi e-mails como o Twitter muito engraçados. Em relação ao segundo exemplo, por exemplo, e estes exemplos são mais fáceis de dizer, porque eu não sei se já disse aqui no podcast, mas para mim é um exemplo muito marcante. Por exemplo, a minha tia foi estudante de universitária nos anos 60, portanto, pré-ditadura, não, na altura da ditadura em Portugal, na Universidade do Porto, portanto, a Universidade do Porto, quem conhece o Porto, era somente o que neste momento é a reitoria, e ela lembra-se de, por exemplo, ela ir ao café à universidade e cá está de ser a primeira mulher a fumar no meio daquele meio, e portanto, eu acho isto um ato super bonito, e até cá está esta romantização do tabaco, não querendo eu fazer essa romantização, mas que imagina aquele ato de rebeldia de ela, por mulher, poder fumar. Não havia nenhuma lei que proibisse as mulheres de fumar, só que não era socialmente aceito. E cá está, e isto até é uma questão muito interessante, que é, felizmente Portugal, até a nível de leis, é das maneiras mais, em tudo, é das questões mais progressivas do mundo, mas só que aquele ato de rasgar com um papel social, era política. E é isso que eu sinto que muitas vezes nos dias de hoje, é isso que as pessoas não percebem, é que eu sinto que nós na vida privada, na vida pública e na vida privada, temos muitas vezes em não perceber, cá está, que esse papel social e papel de género, e o papel social e o papel de género, quero separar porque é importante, exatamente porque tem mesmo muito impacto. Todas aquelas pessoas que viram a minha tia fumar, se calhar pensaram, se calhar uma mulher pode fumar. Mas então diz-me o que é que tu achas, então, exatamente só também desta postura até da Susana Peralta e até desta de como é que nós na vida privada então e até nos dias de hoje achas que quer seja pela participação em associações, quer seja nas nossas conversas entre amigos, quer seja na leitura de livros, por exemplo, eu também acho que a leitura de livros é fazer política. O que é que tu achas sobre isso? Ou ir ao teatro também?
Sim, tu, enfim, cultura, só ir ao teatro já é extremamente político. E infelizmente não, o facto de não estar acessível a tanta gente, por acaso é engraçado, porque os bilhetes de teatro são bastante caros comparativamente. Enfim, os de cinema também são, mas os teatros são caros e é normal que o sejam, quer dizer, estamos ali a ver atores ao vivo a representar, aquilo tem um custo, obviamente, mas a inacessibilidade do teatro. Pelo preço, mas também pela falta de informação, de divulgação, de naturalização do teatro, lá está, da excessiva intelectualização, se calhar, do teatro, e mesmo da leitura. Tudo que seja arte, tudo que possa ser democratizado, pá, acho que é um contributo para a nossa politização e para a nossa ação cívica, muito importante. Quanto à questão de envolver os homens na luta feminista, obviamente que concordo, não é? E obviamente concordo com a postura de que É preciso que os homens estejam na luta feminista, é preciso que aliás, porque a própria luta feminista também beneficia os homens, e exatamente por esta questão da
Here, here, vou
partilha.
fazer aqui muitos likes, um coraçãozinho nesta frase.
Exato. Mesmo exatamente até pela partilha de frases como essa, desse tweet que leste há bocado, de um homem a partilhar uma angústia, por muito que seja uma angústia que pareça, pá, o homem está-se a queixar de que agora tem uma responsabilidade que antigamente só a mulher que tinha, no fundo é isto, né? Porque tem a responsabilidade de ser um bom, era um bom marido e um bom quê? Um bom trabalhador, não sei, já não me
Exatamente,
lembro.
sim.
Mas a
Para
ideia é
sermos
essa, não é?
grandes
Ou seja,
pais
mesmo
e maridos.
grandes pais e maridos. Pronto, ou seja, nem tem aqui a vertente do mercado de trabalho, porque isso já era onde eles tinham que ser bons e agora também têm que ser bons no espaço privado. Pronto, essa é a ideia. Pá, não deixa de ser uma angústia, claro que temos é que normalizá-la e temos que dar condições para que isto esteja, obviamente, normalizado. E que a partilha de tarefas domésticas seja o mais normalizado possível, que o engraçado é que, pá, no momento não me estou a lembrar de nenhum estudo específico, mas eu vou procurar e pôr na newsletter, mas há alguns que eu já li que mostram que, de facto, tem havido uma evolução dos homens no espaço privado a terem mais tarefas domésticas, a tomarem um bocadinho mais conta daquilo que também é o seu espaço, não é? Quando vais ver que tarefas domésticas é que os homens tendem mais a fazer, normalmente são associadas a cuidar dos filhos e não a tarefas domésticas da casa, limpeza, arrumação, etc. Portanto, quase que é, e depois também a tomar conta dos filhos é mais a brincar com os filhos e não tanto a mudar fraldas ou a cuidar de coisas chatas. Portanto, quase que, pronto, quase que há aqui muito trabalho a fazer, mesmo que já seja num caminho. E mesmo que os dados possam mostrar que os homens fazem mais tarefas domésticas, quando se vai desagregar, que tarefas é que fazem, também é importante. Dito isto, já não sei qual é que era a sua pergunta, mas era sobre participação em associações e coisas assim, não é?
Exatamente, exatamente, exatamente.
Pronto, eu acho que sim, eu acho que imagina, temos que arranjar, eu acho que temos que arranjar a forma de nos organizarmos um bocadinho na sociedade, como quisermos, de forma livre. Há associações, há cooperativas que se gerem localmente, que com diversos interesses, podem ser desde desporto até sei lá, mercearias, teatro, enfim. Pode haver várias
Podemos fazer
componentes.
publicidade à
Sim.
Rizoma de Lisboa.
Eu estava a me lembrar da Rizoma, exatamente. Eu
Exatamente.
estava assim,
Não
como é
temos.
que eu vou
Não...
dizer a Rizoma? É uma mercearia, tem vários componentes, na verdade. Mas sim, a
Exatamente.
Rizoma é uma cooperativa em Lisboa. Eu acho que eles até. Pronto, eles têm uma sede ali junto da Estefânia, do Hospital da Estefânia. Não sei como é que aquela zona se chama exatamente, mas basicamente aquilo é uma mercearia e aquilo eles têm mais componentes. Bem, eu sou a pessoa indicada para explicar, mas e pronto, lá está, é uma cooperativa, portanto, que quem faz parte da cooperativa pode comprar produtos na mercearia da Rizoma, que são produtos biológicos, têm de produtores nacionais, enfim, aquilo é muito fixe. E lá está, e cria-se uma comunidade, e eu acho que é isto, basicamente, esta ideia de que qualquer sítio onde as pessoas possam estar juntas, organizarem-se, terem projetos, terem, partilharem ideias, conversarem, disso cria-se uma comunidade e de uma comunidade cria-se a organização e cria-se também vida política e vida cívica. E eu acho que é muito assim, que na unidade local, não é? Ou seja, quando falamos de política, muitas vezes falamos do nacional ou do europeu ou até do mundial. E muitas vezes a política é feita a nível local e não estou a falar só de câmaras municipais ou de juntas de freguesia, estou mesmo a falar dos bairros de cada cidade, que também têm as suas próprias cooperativas, as suas próprias associações, e que dentro desses sítios as pessoas vão tomar um copo ao final do dia, vão conversar, vão jogar ao bingo, enfim, conversam, e é aí que se faz política também, porque lá está,
Exatamente.
é nas conversas do dia a dia.
Não, eu ia dar aqui um exemplo, pá. De uma experiência pessoal, mas acho que vale bastante, e é feito nesta península, na Península Ibérica. Mas é, por exemplo, em Valência existem umas festas que são as Falhas, e uma coisa que eu achei inacreditável mesmo, pá, eu obviamente que eu fiquei a pensar, tipo, acho que o Carlos Moedas aqui ficava maluco, e já vais perceber porquê. Atenção, que isto é o meu shade pessoal ao Carlos Moedas, mas pronto, é uma brincadeira. Mas porquê? Porque eles literalmente tomam as. Existem as falhas, portanto, as associações falheiras, falheiras, mas que estão em cada bairro, elas tomam, basicamente montam um estaminé na rua, estás a ver? E trânsito todo cortado, e depois não é uma ou duas ou três ruas, é tipo, é cidade inteira, ao ponto que estão a cozinhar paelhas no meio da rua. Tá, e tu dizes assim, isto não é político? Obviamente que é político. Obviamente que é político, porque há uma toma do espaço público por parte da comunidade. E eu achei, imagina, eu acho aquilo uma coisa bonitíssima, aliás, é uma coisa que eu sinto, quer dizer, pelo menos na Catalunha e na comunidade valenciana, neste caso, uma coisa que eu sinto é que se respira muito mais política e que se respira mesmo quando tu andas na cidade, através da arquitetura, através da. Olha, a arquitetura também é uma ótima forma de questão de política, por exemplo, basta pensar que a arquitetura, do ponto de vista soviético, era claramente uma arquitetura muito mais. Brutalista, cá está. Tipo, o nosso grande. Eu sou um grande fã do Betão de Viana de Lima, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Por exemplo, acho que é um dos edifícios mais belos que eu já vi. Por exemplo, mas para contratar isto, por exemplo, podemos contratar isto com as igrejas, por exemplo, cá está, símbolo da opulência, portanto, ouro, isso é político, existe uma mensagem por trás. E eu acho isso, eu acho que é muito importante, e pronto, a questão aqui entra, então como é que nós fazemos política? Eu acho que cá está. Eu acho que depois uma questão muito importante é que nós cada vez mais, isto aliás é uma coisa que eu, aliás que cá está, tirei do mérito, foi um livro que me pensou bastante, cá está, que nós cada vez, esta sociedade em que nós somos, deixamos de nos olhar como cidadãos, porque é isso, porque tudo acaba por ser a questão do pensamento crítico, de conseguimos cá está, ir a uma peça de teatro, ou de ver a arquitetura, ou de deixar de ver as coisas só pelo valor de mercado das coisas, e cá está, ver as coisas muito mais de uma perspectiva crítica de sociedade, de comunidade. Por exemplo, mesmo cá está, mesmo quando nós olhamos, quando discutimos política nacional, as coisas estão muito direcionadas cá está para a economia, no final do dia, não há uma discussão de valores. E eu acho que essa discussão de valor. Ah, e depois eu ia dizer outra coisa, só uma coisa que eu acho que é muito importante dizer. Por exemplo, outro ato que eu acho que também é política, só para dizer, e aqui cá está, nos valores da comunidade. Por exemplo, uma das felicidades que eu mais tenho na. Que eu mais tive, e isto aconteceu felizmente em todas, desde o início, até na Faculdade de Economia do Porto, na nova SBE, no meu mestrado, no outro mestrado na nova e no mestrado em Data Science, agora em Barcelona, é que eu felizmente tive sempre comunidades académicas em que o pessoal partilhava o trabalho. Tipo, imagina, estás a fazer um trabalho e pá, por exemplo, no meu caso agora, partilham notebooks de programação. Pá, olha, eu fiz assim, pá, pensei, imagina, pá, eu acho espetacular, porque eu às vezes ouço histórias, até inclusive. Do meu próprio, até de outras do meu mestrado agora, pá, o pessoal é super competitivo e não partilha e pá, e esconde e não sei o quê. E pá, eu acho que eu próprio, nós obviamente temos aquele pensamento às vezes de pensar, é pá, para partilhar, mas eu estive a trabalhar isto, não sei o quê. Pá, não, imagina o que eu penso, e isto é verdade e acontece na minha vida, é que muitas vezes esta troca de partilhas faz com que até no limite haja uma exponenciação individual. Mas, para não querer fazer o argumento da exponenciação individual, eu acho que o valor da partilha e de não querer que ninguém dentro da turma fique para trás, eu acho que isso é o pensamento da comunidade. É cá está, eu acho que mesmo na maneira como nós competimos, nós somos incitados a ser o melhor da turma e nunca a pensar no valor da nossa turma. E eu acho que isso é uma coisa fundamental que até já acho que já chegámos aqui a discutir no podcast. Cá está, no início, haver esta valorização do indivíduo em muitas vezes em detrimento da comunidade. E até agora, depois desta reflexão, eu até te posso dizer isso, que é, achas que a política tem necessariamente que envolver a comunidade? Tem que ser necessariamente uma coisa em grupo?
Eu acho que o in-grupo e o individual estão super ligados. Tipo, tu não existes sozinho, não é? Somos aquela frase, o ser humano é um ser social, não é?
Não, não, tens duas só. Uma muito batida, happiness is only real when shared. Portanto, eu digo isto de uma forma
Ah, essa é muito boa.
grosseira. E depois tens o poema, acho que é do John Doyne, não sei traduzir ou dizer o nome dele, mas é daquele No Man is an Island. Tipo, nenhum homem é uma ilha. Portanto, sim, mas
Sim.
sim. Mas continua, por favor.
Mas acho que também existe individualismo, ou seja, individualismo de tu enquanto pessoa, enquanto ser individual, também tens atos políticos, ou aquilo que tu fazes quando estás sozinho, aquilo que tu pode ser extremamente revolucionário também, não é? Ou seja, há várias formas de expressar, de expressão individual. Que não tem que ser em grupo, não tem que ser comunitária, e pode ser muito específica de cada um de nós, e essa especificidade, essa individualidade, não individualismo, individualidade, pode ser extremamente revolucionária e também, lá está, também é importante, porque eu acho que, opá, eu acho, eu Portanto, eu vivo em Lisboa e não é a capital de Portugal, é uma capital europeia, vês muita gente, mas não é Nova York, não é? Ou seja, não é aquela coisa de estás sempre a ver pessoas diferentes, mas ainda vês algumas pessoas com um estilo muito próprio. E eu acho isto extremamente revolucionário e também me dá algum conforto.
Olha, a roupa, não é? A roupa como uma forma de poder.
A roupa que tu usas, exatamente, a roupa que tu usas, a forma como decides expressar-te. Se és um homem e pintas as unhas, ou tens tatuagens e és médico, ou pintas o cabelo de azul
Já sabes que na
enfim,
Alemanha é uma
e
coisa que
dás aulas.
eu vi muita diferença nisso, na Alemanha. Tipo, na Alemanha, eu vi muita gente que desafiava consecutivamente estereótipos. E mesmo, olha, por exemplo, olha, uma coisa só que eu também me lembrei de política em Portugal e posso dizer aqui, que é a excessiva formalidade. Ah, desculpa que eu exaltei-me, mas vou tentar dizer isto. Mas é uma coisa que me irrita, que é a excessiva formalidade, quer a nível de trato, quer a nível da forma de vestir. É uma coisa que me irrita profundamente em Portugal. E é um ato de política, muitas vezes, ir para esses sítios e ir de uma forma menos formal. O que é que tu achas disso?
Não, acho que sim. E mesmo às vezes um próprio e-mail pode ser bastante não bastante político também nisso, não é? Ou seja, tu desformalizares o e-mail, não é? Não sei, excelentíssimo senhor doutor, magnífico, whatever, isso é só caro Jorge.
Sim,
Enfim,
exatamente.
pronto. Ou seja, conseguires, tipo, somos pessoas e estamos a falar com pessoas e de igual para igual o mais possível. Eu sinto que isso é uma coisa que me dá bastante. Que eu tento fazer. Outra coisa que me lembrei, entretanto, porque estávamos a falar de e-mails, e que eu comecei a fazer há uns anos, é. Portanto, sempre que escrevo. Que escrevia respostas de exame ou que escrevia textos ou assim, falar no feminino. Também
Ok.
achei que era uma forma de eu poder usar o feminino como, em vez de ser o masculino neutro, não é? Poder usar o feminino neutro.
Então,
Ou
podes
seja,
dar um
todos os
exemplo?
exemplos. Ou seja, em vez de. Imagina, por exemplo, estás a escrever uma pergunta de exame, por exemplo, estás a fazer. Estás a responder a uma pergunta de um exame. Em vez de. No teu exemplo da tua resposta, em vez de o exemplo ser masculino, não é? Ser tipo, ele foi comprar X batatas. Ela foi comprar X batatas. Ou, sabes, assumires que é uma mulher e não assumires que é um homem. Eu tive alguns professores na faculdade que faziam isso. Ou seja, que os exemplos não eram. Imagina, se uma pergunta era sobre. Sobre um presidente da Câmara, em vez de ser o presidente da Câmara, a presidente da Câmara. Era usar o feminino, em vez de usar o masculino com tanta frequência. E poderes alternar. Pronto, certas pequenas coisas que te podem
Eu
ajudar
acho
a ganhar
impressionante
controle.
como eu já te conheço há tanto tempo e mesmo assim surpreendes-me
É
num episódio
surpreendente.
semanal. Eu, quer
Ok.
dizer, não me surpreendeu porque eu não sabia, não é? Mas acho também um toque, acho que diz muito sobre uma pessoa.
Sim, e eu senti que acho que isso pode ser uma forma de pronto, de fazer a tua micro nano intervenção revolucionária. Enfim, pronto, um exemplo, pequeno exemplo. Mas queria só voltar aqui um bocadinho à arquitetura que falaste, que eu achei
Sim,
muito
nada.
importante, só mesmo para terminar. Que é, a arquitetura também tem a questão de como é que nos organizamos nas cidades e que tipo de cidades
Mobilidade.
é que é mobilidade.
Espaços verdes.
Mas, exato, ou seja, e mesmo as casas, né? Se são T1, T2, por exemplo, haver um T6 numa cidade, no centro de Lisboa, por exemplo, das duas, uma, ou tens uma pessoa de idade a viver lá, em que já teve toda a família lá a viver, mas que entretanto saiu, ou tens uma casa partilhada por montes de estudantes universitários. Pronto, e a forma como. Que tipo de cidades é que construímos? E agora cada vez mais se constroem casas pequenas, não é? T1s, T0s, porque as pessoas cada vez mais vivem sozinhas,
Muito
e há
interessante
muito
isso.
mais esse individualismo. E eu acho que, pá, nós não somos todos especialistas em arquitetura, nem nesta visão, mas sempre que eu falo com arquitetos e sempre que eu falo com pessoas que percebem de arquitetura ou de organização do espaço público, acho isto uma conversa extremamente interessante e acho que a arquitetura é daquelas ciências que não parece política à partida e que é das mais políticas que há. E também são das mais exploradas e das mais precárias. Portanto, toda a solidariedade com os arquitetos e arquitetas.
Eu ia só acrescentar
Sim.
aí a Mariana, não, porque tens um exemplo ótimo, que é a questão de, por exemplo, as casas construídas no Estado Novo, por exemplo, nas avenidas novas de Lisboa ou no Porto, eu pelo menos conheço no Porto muitos exemplos, e eu penso também em Coimbra também há. Isto é, eu conheço, isto é, mas que os prédios tinham um quarto, aliás, é por isso que ainda hoje se vê muito, um quarto para a empregada ao lado da cozinha. É por
Sim,
isso
com
que
uma
ainda se...
porta por fora, que era para não entrar pela
Exatamente.
mesma porta. Sim.
Exatamente. E é por isso que ainda hoje se vê muitos nessas casas adaptadas, um quarto que dá diretamente para a cozinha. Porque esse era o quarto que, quando originalmente foi construído, era o quarto da empregada. É muito... Imagina, quando eu pensei nisso, é porque a família ideal cá está. Porque havia na família ideal e no ideal da sociedade, uma família rica, tinha uma empregada que basicamente trabalhava lá. E eu acho isso muito interessante. Até foi...
Era interna mesmo, dormia
Exatamente.
lá,
Exatamente.
vivia lá.
E que tinha
Sim.
outra... E depois que tinha outra entrada. Eu acho isso também muito
Sim.
interessante. Que tinha outra entrada, porque não entrava pela porta principal.
E outra casa de banho também,
Sim,
também tinha a
exatamente.
sua casa de banho.
Cá
A
está.
casa de banho de
Eu...
serviço.
Exatamente, cá está. Eu acho isto interessante nessa maneira de política. E olha, e eu até queria desafiar, até, olha, assim, olha, envia... eu já sei. Ia terminar, porque acho que existem em Portugal, felizmente, nos últimos tempos, tem havido mais iniciativas políticas, mais de um cariz, cá está, mais de um cariz de participação até. Por exemplo, posso dar aqui o exemplo da Próxima Geração, que tem feito, até fez agora a iniciativa do Quero Ser Assessor, que teve bastante adesão, pelo menos divulgação mediática. Temos a Praça do Luxemburgo, que venceu agora o prémio Carlos Magno e que vai estar em breve no... Acho que é... Não, neste fim de semana... Não, foi ontem. Acho que foi ontem no Bom Barral, mas acho que vai estar em Almada. E em Lisboa, também no futuro. Temos também, isto é, temos outras associações, e aí é que está. Eu queria convidar-vos, já agora aqui neste podcast, para se quiserem enviar para o podcast e para nós partilharmos e falarmos também como exemplos, cá está, de participação política, porque eu acho que este podcast é um grito, mas um grito, eu não quero dizer um grito de. Para incentivar a participação política, porque eu acho que eu espero que, se nós conseguimos politizar pelo menos pessoas a pensar e que até discordem de nós, eu acho que isso para mim é super positivo. De uma maneira democrata. Isto é muito importante. Isto agora nos dias de
Claro.
hoje já não se pode, tem que, não se pode assumir, porque há aí pessoas que cá está, não respeitam exatamente este, por exemplo, interromper muitas vezes num debate é uma atitude política, por exemplo. Porque diz muito sobre a maneira da pessoa estar. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, mas.
Lembrei-me da Aliança Social Democrata,
Ah,
que
também é outro projeto.
também é outro projeto interessante que anda por aí.
Sim.
Mas há mais, lá está. Subscrevo aquilo que disseste para
Ah,
nos
também tens
enviarem e para irmos
o Clube
partilhando.
Literário Feminino, que também já participaste lá. Não é da Sara Leitão? Sara Leitão
Ah,
Barros?
não, Sara Barros Leitão é o Cassandra, a estrutura Cassandra, e depois eles têm um clube do livro que se chama Clube do Livro Herodes,
Exatamente.
que também, lá está, discutem mensalmente livros feministas, normalmente, que têm convidados, e é participação gratuita, portanto qualquer pessoa se pode inscrever e participar, e é interessante, lá está, e é leitura e feminismo. E política, inevitavelmente.
Olha, e
E comunidade.
eu vou terminar aqui com uma recomendação que, à primeira vista, não é política, mas depois vai ser muito política. Pronto, então eu queria começar só aqui pela minha recomendação, e quero fazer algum momento solene, porque, Mariana, isto, além de conversar contigo, que eu já falei aqui muitas vezes, eu não posso negar que isto é das coisas melhores, porque eu faço um podcast e porque é que eu gosto de continuar a fazer este podcast. Porque não sei se te recordas que na última semana eu recomendei o álbum Praticamente do Sam da Kid. Ao que nós tivemos um simpático leitor que se chama Diogo, eu deduzo pelo handle dele que se chama Diogo Neves, vou assumir aqui pelo handle dele, que ele enviou, publicou no Twitter uma mensagem a dizer: a entrevista a Sam da Kid do programa TSF, pessoal e transmissível, de Carlos Vaz Marques, de onde é samplado, até que idade tenciona Sam, continua a ser da Kid, que falas no EP desta semana. Portanto, e ele enviou-me um SoundCloud. De um retroescavador, acho que é assim o nome do gajo, que está no. E é da entrevista de algures entre 2002 e 2003, em que é o Carlos Vaz Marques a entrevistar o Sam da Kid. E eu queria dizer que cá está, essa entrevista fala muito sobre. Eu achei uma entrevista, cá está, o Carlos Vaz Marques é uma pessoa que eu gosto bastante, e que ele é uma entrevista muito sobre hip-hop, até hip-hop literário e hip-hop como hip-hop. O que é o hip-hop? Eu aprendi sobre hip-hop a ler sobre esta entrevista, e fiquei fascinado como é que o Sam, que vem de sample já agora, fiquei tipo, porque ele chama-se Samuel, e depois só que Sam, por causa de sample, pronto. Fiquei aqui mesmo tipo, uou, wow, isto faz todo sentido. E basicamente ele fala como abandonou, por exemplo, a escola aos 16 anos e de repente eu já. Imagina, eu tenho lido hip-hop, cá está, tenho lido hip-hop. E pá, tenho ficado fascinado mesmo porque há mesmo coisas muito interessantes a nível literário, a nível do hip-hop e mesmo a nível, cá está, político. Porque, por exemplo, há uma que eu gostei que é tipo, tu andas a vender droga. Ah, pá, já não sei, mas é tu andas a vender droga e tu andas a lixar os teus semelhantes ao vender essa droga, em vez de estás a lutar contra quem deves estar a lutar, tipo assim uma coisa, e eu tipo, uou, wow! Tipo, estás a ver? Tipo, revolucionário, estás a ver? Tipo, uma cena mesmo que eu fiquei espetacular mesmo. Portanto, aqui é a minha recomendação desta semana e muito obrigado, Diogo Neves, e pá, e já sabem, querem o link, newsletter da Mão Visível.
Muito bem. Pá, eu gosto muito de hip-hop Tuga, já agora, só acho que é uma coisa que também é surpreendente, não sei se sabias. Mas há uma música do Slow J que se chama Muros, é do álbum antigo dele, não é do novo, e que basicamente também é basicamente sobre construir muros em vez de. Não, é em vez de não construir muros, deitar abaixo muros. Quando há quem os queira construir. Um bocado uma apologia política também à conversa dos muros do Trump, presumo que foi escrito nessa altura. Mas pronto, a minha recomendação é o novo livro do Piketty, que é um livro muito pequenino, só tem 90 páginas, o que para um livro do Piketty é incrível, dado que o último dele tinha 1000 e tal. Portanto, para quem
Tipo.
quer ler Piketty pela primeira vez e não sabe por onde começar, eu acho que isto é um excelente livro. Chama-se Natureza, Cultura e Desigualdades. Ele basicamente faz uma comparação histórica sobre como é que os diferentes tipos de desigualdade surgem, desigualdade económica, desigualdade de género, desigualdades sociais em geral, na educação, na saúde, enfim, ele vai por vários exemplos, mesmo na questão climática, no sistema fiscal. E pá, é muito pequenino, só 90 páginas, é super interessante, lê-se super rápido e é quase um sumário de. Ou seja, quem já leu Piketty. Acho que ler aquilo vai ser só uma. Vai só assentar ideias que já tinha. Não há nada de novo que ele já partilhar neste livro, mas é um bom resumo de tudo aquilo que ele já partilhou até agora e todos os estudos com o Piketty, com o Sayers e com o Zuckerman, que a gente toda do World Inequality Database tem desenvolvido ao longo dos anos. Portanto, acho que é muito interessante. E é novo, saiu agora em fevereiro de 2024. Ah, e só para dizer que o livro que recomendaste há uns tempos, de banda desenhada do Capital do Século XXI, que o Rui me ofereceu de prenda do meu aniversário, já foi lido aqui em casa e foi adorado. Portanto, muito obrigada pela prenda e também é a recomendação desta semana.
Portanto, até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.